Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
A nação deve mudar, a nação vai mudar. Estes meses vividos pelo povo brasileiro, desde que nos reunimos em Goiânia e em Curitiba, a fim de exigir eleições diretas para a presidência da República, demonstraram que o Brasil não cabe mais nos limites históricos que os exploradores de sempre querem impor. Nosso povo cresceu, assumiu o seu destino, juntou-se em multidões, reclamou a restauração democrática, a justiça social e a dignidade do Estado. Estamos aqui para dar a esta vontade indomável o sacramento da lei. A ampla maioria de que dispomos nesta casa constitui garantia bastante de que faremos uma Constituição para a liberdade, para a justiça e para a soberania.
De outubro de 1988, 20 meses após a abertura dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, em 1º de fevereiro de 1987, o Brasil ganhava uma nova Constituição. A oitava de nossa história, desde a independência em 1822, se contada a constitucionalização do Ato Institucional número 5 em 1969. Chamada de Constituição Cidadã, marcou a transição de um regime autoritário instituído pelo golpe de 1964 para uma democracia com amplas liberdades. Liberdades estas garantidas ao longo de todos os 250 artigos do texto principal e nos 83 presentes nos dispositivos transitórios. Liberdades ainda asseguradas no artigo 5º, talvez o mais importante de toda a carta, que inicia dizendo que todos são iguais perante a lei. Mudar o mundo. A afirmação mais importante e mais abrangente de toda a Constituição e que dá ao texto o caráter de universalidade é tema da reportagem especial 25 anos da Constituição de 88, a Constituição do artigo 5º, que você passa a acompanhar a partir de agora aqui pela Rádio Senado. Ideologia, eu quero viver. A Constituição de 88 foi a 5ª da história brasileira promulgada por um Congresso Nacional. Assim foram também as cartas de 1891, 1934, 1946 e 1967. Os textos constitucionais de 1824 e de 1937 foram outorgados, ou seja, assinados por uma única autoridade, sem discussão ou votação em um parlamento eleito. Em 1824, Dom Pedro I, após fechar a Assembleia Geral Constituinte um ano antes, decidiu por apresentar ao país um texto assinado apenas por ele. Para o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Octaciano Nogueira, aquele foi um começo negativo do ponto de vista institucional para o Brasil.
Nós começamos mal a nossa vida institucional com relação ao parlamento. Por que razão? A Assembleia Constituinte, a Constituinte de 23, que começou a funcionar em 3 de maio, foi dissolvida na madrugada do dia 12, na noite, portanto, de 11 para 12 de novembro de 1823, a chamada Noite da Agonia. Em dissensão com o imperador, ela foi dissolvida. Alguns deputados, os três Andradas, o Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, etc., que eram membros da Constituinte, foram presos, exilados, e o Brasil começa, portanto, com um dissídio, começa com um confronto, começa com uma desagregação do sistema institucional.
Foi, entretanto, a Constituição que mais durou em nossa história, 65 anos. Na opinião de muitos especialistas, uma das mais avançadas e modernas de sua época. Outra Constituição outorgada foi a de 1937, por Getúlio Vargas, que inaugurou o Estado Novo, período ditatorial que durou 8 anos. A Assembleia Nacional Constituinte foi convocada pela Emenda número 26 à Constituição de 1969. Com o apoio do governo e a maioria do Congresso, a emenda foi saudada por Ulisses Guimarães como o primeiro passo daquilo que seria a abertura, para que as vozes da sociedade fossem ouvidas pelos políticos.
As vozes que agora aqui se fazem ouvir são eco de milhões de vozes que nas ruas, praças públicas, igrejas, fábricas, universidades, nas cidades e nos campos, clamam e exigem a emancipação política da sociedade contra qualquer jugo autoritário. A convocação que hoje se proclama é do povo, não das elites, para que constitua juridicamente a liberdade, a independência, o desenvolvimento e a justiça social, conteúdos da democracia.
Para o presidente do Congresso Nacional, na época, senador José Fragelli, de Mato Grosso do Sul, a convocação era a antecipação do século XXI para o Brasil.
Com esta convocação da Constituinte, nós estamos antecipando, política e socialmente, no Brasil, o século XXI. Não será preciso, porém, aguardar a promulgação da nova Carta Política em 1987 para que antecipemos o início de um novo marco histórico brasileiro. O nosso século XXI, o século XXI do Brasil, começa para o povo e para a nação brasileira hoje, aqui e agora, nesta solenidade de promulgação da Emenda Constitucional número 26, que convoca a Assembleia Nacional Constituinte.
Promulgada em 5 de outubro de 1988 e batizada de Constituição Cidadã pelo seu presidente, o deputado Ulisses Guimarães, era um compromisso de Tancredo Neves e deveria fazer parte da transição democrática do país. Com a morte de Tancredo e a posse definitiva de José Sarney na presidência da República, o acordo político foi mantido e a convocação da Assembleia Constituinte foi um dos primeiros atos do novo governo. A Constituição de 1988 nasceu da necessidade de uma nova ordem jurídica a partir do fim de um governo autoritário. A democracia estava sendo reimplantada no país e a nova Carta deveria assegurar direitos fundamentais aos cidadãos. Além de aspectos como a estrutura do Estado no que diz respeito à justiça, às funções do Executivo e ao Legislativo, esperava-se do novo texto a segurança de que as liberdades e os direitos mais básicos dos cidadãos não seriam mais violados.
Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
O senador Francisco Dornelles, do Rio de Janeiro, foi presidente da subcomissão que tratou da parte econômica e tributária na Constituinte. Ele lembra que houve um trabalho profundo que justamente primava por fazer uma Constituição democrática. Relator-geral da Constituinte, o ex-senador Bernardo Cabral, lembra do clima gerado pela participação popular na elaboração da Constituição.
Era gente entrando, saindo, de todos os matizes, de todas as situações ideológicas, partidárias. Eram advogados, eram juízes, promotores, membros da sociedade brasileira. Então, houve um movimento imenso. E o que é interessante é que tanto Ulisses como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, como, e eu como relator, nunca deixamos de receber nenhuma das comissões, sobretudo as comissões que traziam reivindicações populares.
Essa participação levou à Assembleia 122 emendas de origem popular que contavam com mais de 12 milhões de assinaturas em seu total. A urgência por garantir o maior número de direitos aos cidadãos fez com que a Constituição ficasse ampla e entrasse em assuntos que muitos especialistas acreditam que não deveriam fazer parte do texto. O jurista e cientista político da Casa de Rui Barbosa, Júlio Aurélio, vê na Carta de 88 o trabalho de todas as correntes políticas da sociedade. Para ele, a Constituição é um espelho da sociedade brasileira em 25 anos.
Por ela ter sido base de várias confluências políticas e da evolução da sociedade brasileira ao longo desses 25 anos, ela conseguiu ser o que se deve razoavelmente esperar de uma Constituição. Ou seja, a expectativa razoável a ser conferida a uma Constituição é de que ela sirva de base para a evolução de uma sociedade. E ao longo desses 25 anos nós vemos isso. Essa Constituição é um espelho do que a sociedade brasileira foi e vem se tornando ao longo dessas mais de duas décadas.
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Longe demais das capitais. O longo texto constitucional, na opinião de Francisco Dornelles, foi uma necessidade da época, mas, segundo o senador, principalmente a parte econômica deveria ter ficado de fora.
A Constituição ficaria limitada a definir os direitos e garantias individuais, organização do Estado, regras, organização dos poderes, regras de alternância de poder, competência de união de Estados e municípios, sem entrar em detalhes, principalmente na parte econômica.
O senador do Rio de Janeiro recorda que o clima da Constituinte era de negação de tudo o que havia na Constituição de 69. O texto outorgado pelo governo militar basicamente refletia o ato institucional número 5, o AI-5. Francisco Dornelles lembra que esse início do zero fez com que a Constituição ficasse longa.
E a Constituição de 88, ela teve a seguinte situação. Nós temos que passar uma borracha em tudo que ocorreu até 88. Principalmente ignorando tópicos da Constituinte de 69 que poderiam ter sido aproveitados. Mas você vê, eu ignorar a Constituição a partir do zero. Eu acho que foi um desafio extremamente importante e que saísse bem.
A amplitude da Constituição abriu a possibilidade de diversos questionamentos e de sucessivas reformas com emendas constitucionais. Segundo Júlio Aurélio, a Constituição de 88 foi a mais discutida da história brasileira.
Todas as lideranças, sem exceção de esquerda, consideravam que era uma Constituição muito liberal, muito voltada para direitos individuais e para o mercado. Enquanto que, por outro lado, outra banda da política brasileira, de direita e de centro-direita, passou a questionar essa Constituição, considerando que ela seria, na visão deles, muito nacionalista, muito desenvolvimentista e com pouco espaço para o mercado, privilegiando excessivamente o Estado, as empresas estatais, etc. É uma Constituição que conseguiu fazer o que outras Constituições não fizeram. Ela consegue confluir os principais aspectos do espectro político brasileiro.
Com o espírito de garantir os direitos mais básicos a todos os cidadãos, foi composto o artigo 5º, que de início assegura que todos são iguais perante a lei. O artigo abre a parte dos direitos e garantias individuais e o capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos na Constituição. São 78 incisos ao longo de todo o artigo.
Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Ali estão também garantidos a condenação do racismo, o direito à propriedade, a liberdade de culto, de associação e de imprensa, o direito à opinião, entre outros. O senador Paulo Paim, constituinte, acredita que mais poderia ter sido feito, embora admita que a Constituição tenha sido um avanço significativo.
Nós assinamos a Constituição porque reconhecemos que não era tudo aquilo que nós queríamos, inclusive nesse artigo, mas que foi um avanço para a época e por isso nós convalidamos o processo, na nossa visão, assinando o texto da Carta Magna, uma sessão histórica.
No próximo bloco, a inspiração para o artigo 5º da Constituição Cidadã.
Pra conhecer a cidade e me entender por aí.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.